Cumprimento a todos os presentes e agradeço pelas presenças e pela audiência. Peço um minuto de silêncio à alma de Wellington, Christian e seu João Paulista. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que, neste momento, desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito à primeira secretária, Thalita Ferrari, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Clayton Tomás de Queiroz.
Presente.
Éder Aguiar Teixeira.
Presente.
Leandro de Souza Carvalho.
Presente.
Orivaldo Arantes de Souza.
Presente.
Paulo César Cortes.
Presente.
Sérgio Alves Garcia.
Presente.
Thalita Helena Ferrari. Presente. William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito à primeira secretária que verifique se há número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores e com a graça de Deus, em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Éder Aguiar que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Provérbios, capítulo 14, versículo 10. Cada coração conhece sua própria amargura, e mais ninguém pode participar da sua alegria. Essas são palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 9 horas e 16 minutos do dia 16 de abril de 2020, no plenário Joaquim Gomes Ribeiro, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, sobre a presidência do vereador William Oliveira Bosa, vice-presidente, e secretariado pelo vereador Ailton Moraes Cavalcante, segundo secretário. Realizou-se a 7ª reunião ordinária desta Casa de Leis no exercício de 2020. Inicialmente, o vereador William Bosa esclareceu que, devido à atual pandemia, a reunião está ocorrendo sem a presença de público, sendo transmitida somente pelas redes sociais e que está presidindo devido a problemas de saúde do vereador Japão. Justificou a ausência da vereadora Thalita por motivos, também por motivos de saúde, e deu as boas-vindas ao vereador Éder, que retorna a esta casa e aos trabalhos de vereador. Procedida a chamada nominal dos vereadores, constatou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Éder Aguiar Teixeira, Leandro de Souza Carvalho, Orivaldo Arantes de Souza, Paulo César Cortes, Sérgio Alves Garcia e William Oliveira Bosa. Faltaram os vereadores Clayton Tomás de Queiroz e Thalita Helena Ferrari. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente da sessão declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Ailton Moraes que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, o segundo secretário fez a leitura da ata da reunião anterior, que, após aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Em seguida, foram lidas as correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores. Não havendo expediente e nem ordem do dia, o presidente, em exercício, encerrou a presente sessão, deixando aberta a palavra aos vereadores que desejassem se manifestar. Manifestaram-se os seguintes: Leandro, Ailton Moraes, Sérgio Garcia e Éder Aguiar. Assim foi encerrada a presente reunião às 10 horas e 10 minutos, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a 8ª reunião ordinária, que será realizada no dia 7 de maio de 2020, às 9 horas. O vereador Ailton Moraes, segundo secretário, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Os vereadores que forem pela aprovação da ata, permaneçam como estão. E os que forem contra, que se levante. Declaro aprovada a ata. Solicito à primeira secretária que faça leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 56. Ao excelentíssimo senhor Pedro Socorro do Nascimento. Senhor prefeito, venho por meio deste solicitar a vossa excelência que adquira uma ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde para atender à grande demanda de transportar pessoas, visto que, como é de total conhecimento de vossa excelência, nosso município não dispõe vários tratamentos e os pacientes necessitam ser removidos. Sem mais para o momento, antecipo agradecimentos e aguardo resposta. Atenciosamente, Éder Aguiar Teixeira, vereador. Ofício número 57. Ao prefeito Pedro Socorro do Nascimento. Senhor prefeito, solicito que Vossa Excelência determine as providências necessárias para tapar os buracos localizados na Travessa Panamá com a Avenida Equador. Conforme pode ser constatado nas imagens anexas, o referido local está em situação crítica, gerando muitas reclamações dos moradores, pois dificulta o trânsito de veículos e até mesmo de pessoas, especialmente idosos, crianças e pessoas portadoras de necessidades especiais. Por isso, deve ser consertado em regime de urgência. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, vereador. Ao senhor Pedro Socorro do Nascimento, ofício número 58. Senhor prefeito, diante do atual cenário de pandemia e após ser procurado por alguns prestadores de serviço de transporte escolar, venho respeitosamente solicitar que seja analisada uma forma de auxiliá-los, já que devido à suspensão das aulas, o transporte escolar também está paralisado. Sugiro a antecipação de uma quinzena, fornecimento de cestas básicas enquanto durar a pandemia e que eles façam entrega de material para os alunos estudarem em casa, ao menos uma vez por semana, já que muitos estudantes não possuem acesso à internet, principalmente na zona rural. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, vereador. Ofício 61. A senhora Marli de Souza Queiroz, Secretária Municipal de Promoção Social. Senhora secretária, vimos respeitosamente, através deste, solicitar que seja enviada a esta Casa de Leis uma relação contendo nomes, endereços e telefones de todas as famílias que foram atendidas com cestas básicas no período de 1 de março de 2020 até a presente data. Se caso hajam beneficiados, que sejam pais de alunos, cujas cestas tiveram parceria da Secretaria Municipal de Educação, que sejam devidamente identificados. Sem mais para o momento, aguardamos resposta. Ailton de Moraes Cavalcante, Paulo César Cortes e Sérgio Alves Garcia, os vereadores autores. Ofício número 62. Ao excelentíssimo senhor Pedro Socorro do Nascimento. Senhor prefeito, venho respeitosamente solicitar que sejam adquiridos no mínimo 10 respiradores para equipar a unidade de atendimento imediato Marivone Ribeiro Lacerda, visto que no atual cenário de pandemia não se sabe como será a situação daqui para frente. Diante da liberação de quase R$ 1 milhão para o município e visto que esses respiradores custam em torno de R$ 5 mil cada, seria prudente adquiri-los em caso de emergência. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, vereador, Paulo César Cortes e Sérgio Alves Garcia. Ofício número 63. Ao senhor Pedro Socorro do Nascimento. Senhor prefeito, venho respeitosamente solicitar que continuem sendo adquiridos os produtos já licitados dos agricultores familiares, uma vez que esses programaram suas produções e dependem dela para sua subsistência. Esses produtos devem ser distribuídos para as famílias dos alunos da rede municipal em situação de vulnerabilidade. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, vereador. Ai, eu não vou conseguir ler tudo com essa máscara, não. Vocês gostam, né? Excelentíssimo. Para. Oh, vocês param de rir. Excelentíssimo senhor vereador Ailton de Moraes Cavalcante. Assunto, ofício 47 de 2020. Prezado senhor, em resposta ao encaminhamento da Lei Municipal número 890 de 2020, apresentada por meio do citado ofício, apresentamos as seguintes ponderações. A citada lei proíbe que a Copasa cobre tarifa de esgoto caso não haja o tratamento de 100% do esgoto sanitário produzido no município de Limeira do Oeste. Veja-se o texto da seguinte forma. Artigo 1º. O artigo 3º e seus parágrafos 1º, 2º e 3º passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Fica a Copasa autorizada a cobrar de cada usuário dos serviços as tarifas estipuladas de acordo com as normas e regulamentos tarifários da concessionária na forma da legislação em vigor. Porém, fica proibida a cobrança do valor máximo estabelecido para a taxa ou tarifa de esgoto, sem a efetiva prestação do serviço de coleta e tratamento de 100% do esgoto produzido pelo consumidor no município de Limeira do Oeste. Parágrafo 1º. As tarifas serão cobradas de cada usuário atendido com ligação de esgotos e efetiva prestação de serviço, sendo que, para efeitos desta lei, entende-se por efetiva prestação de serviço as atividades conjuntas voltadas para as fases de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários, incluindo as respectivas infraestruturas e instalações operacionais necessárias a cada fase do serviço, desde as ligações prediais até o seu lançamento final após tratamento no meio ambiente. Parágrafo 2º. A taxa ou tarifa de esgoto só poderá ser cobrada no percentual máximo aprovado pela ARSAI com o tratamento 100% do esgoto produzido no município, com comprovação por meio de laudos periciais emitidos pela concessionária prestadora de serviço de fornecimento de água e esgoto, Copasa, e ainda por profissionais do município, sendo que, não havendo a comprovação do tratamento 100% do esgoto deste município, a cobrança não poderá ultrapassar o percentual mínimo aprovado pela ARSAI. Hoje é de 31,25% do valor da água. Parágrafo 3º. As tarifas do esgoto serão exigidas do usuário pelos serviços solicitados e efetivamente prestados, ainda que em condições especiais, não esteja utilizando o serviço de abastecimento de água da concessionária, desde que atenda o disposto no caput e artigos deste artigo. Portanto, a Lei Municipal número 890 de 2020 determinou que a cobrança de tarifa somente poderá ser realizada caso haja 100% de tratamento do esgoto no município, ou seja, se todo o esgoto no referido município for tratado. Considerando o apresentado, apresentamos nossas considerações sobre a citada lei. Inicialmente, há de se destacar que as matérias tratadas no artigo 21 da Constituição Federal de 1988 são exclusivas e indelegáveis. E dentre essas matérias está o saneamento básico. Veja-se, artigo 21, compete à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Com isso, uma norma municipal não possui competência para instituir diretrizes para o saneamento básico, sendo que, caso isso ocorra, estará diante de um conflito de normas e a norma municipal, neste caso concreto, colide com o texto constitucional, assim colocando em dúvida a sua legalidade. No que tange à contraprestação de serviços públicos, ainda no texto constitucional, é necessário trazer à baila a inteligência do artigo 175, que preconizou o seguinte. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre políticas tarifárias. Assim, com base neste dispositivo, a União editou nova norma sobre a política tarifária nos casos de concessão de serviços públicos, Lei Federal nº 8.987, de 95, bem como estabeleceu as diretrizes gerais do saneamento básico. Logo, a contraprestação paga ao concessionário em retribuição à prestação dos serviços contratados por meio de procedimento público e isonômico se dá por intermédio da tarifa paga pelo usuário, sendo este o mecanismo que assegura o equilíbrio econômico-financeiro da relação mantida com o poder concedente. Ademais, não se pode perder de vista que, em relação às prerrogativas do poder concedente, está o de manter e zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual. Dito isso, verifica-se com bastante certeza o desequilíbrio econômico imposto à concessionária de água e esgoto do município de Limeira do Oeste com a edição da referida lei. Observa-se, no que se refere ao equilíbrio econômico supracitado, este foi reforçado pelo legislador quando da elaboração das diretrizes nacionais para o saneamento básico, por meio da edição da Lei Federal nº 11.445, de 2007, reconhecida pela doutrina e jurisprudência como marco legal do setor de saneamento básico. Neste norte, cumpre trazer à baila o artigo 2º da Lei Federal 11.445. Artigo 2º. Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais. Eficiência e sustentabilidade econômica. E ainda, tal diploma normativo estabelece como tarifário o regime remuneratório pela prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Confira-se in verbis. Artigo 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada sempre que possível mediante remuneração pela cobrança do serviço. Parágrafo 1º. De abastecimento de água e esgoto sanitário, preferencialmente na forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente. Assim, tem-se que, quando há prestação de um serviço, nada mais justo e correto que receber por ele, vez que, caso não haja contrapartida do usuário pelo serviço efetivamente prestado, haverá um desequilíbrio econômico-financeiro por surgir a inviabilidade da prestadora arcar com a manutenção dos serviços públicos que realizou. Esclareça-se que a ARSAI Minas Gerais, agência reguladora que possui competência por força da Lei Estadual nº 18.309, de 2009, para fixar e reajustar as tarifas praticadas pela Copasa, editou a resolução número 40 de 2013, que prevê dois tipos de tarifa para a prestação de serviço público de esgotamento sanitário, levando-se em consideração a sua natureza complexa. Natureza esta que se evidencia pelo artigo 3º da Lei Federal 11.445 de 2007. Essa forma de tarifação está evidenciada no artigo 2º da Resolução Arçai, Minas Gerais, número 118 de 2018. Artigo 2º. Manter-se a cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário graduada em razão da existência ou não de tratamento de esgoto coletado para cada um dos usuários conforme diferenciação tarifária a seguir. 1. Tarifas de esgotamento dinâmico em coleta, em caso de ausência de tratamento do esgoto coletado. 2. Tarifas dinâmico com coleta e tratamento, em caso de tratamento de esgoto coletado. Portanto, quando há prestação do serviço de coleta, transporte e disposição final do efluente sanitário, sem o tratamento, a Arçai, Minas Gerais, estabelece a cobrança da tarifa de esgoto dinâmico com coleta, o que representa 31,25% da tarifa de água. Por seu turno, em havendo prestação integral do serviço de esgotamento sanitário, constituído pela coleta, transporte, tratamento e disposição final, a citada agência fixa a cobrança de esgoto dinâmico com coleta e tratamento, o que representa 97,5% da tarifa da água. É inconteste, pois, que a legislação e os atos regulamentares, bem como o contrato de programa número 460986, celebrado entre o município de Limeira do Oeste e Copasa, todos em pleno vigor e vigência, dão suporte à cobrança da tarifa de esgotamento sanitário reduzida, quando ausente o tratamento do esgoto, ou integral, quando implementada a etapa do tratamento de esgoto. Essa política tarifária leva em consideração que o serviço de esgotamento sanitário é complexo, não sendo razoável negar a existência efetiva do serviço e o direito ao recebimento da contraprestação devida quando ausente apenas uma das etapas. Não bastasse o amplo acervo constitucional legal, regulamentar e contratual que autorizam a cobrança de tarifa pela prestação parcial ou integral do serviço de esgotamento sanitário, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, estancou quaisquer dúvidas que ainda pudessem existir. Veja-se. Direito administrativo, tarifa de esgotamento sanitário, recurso repetitivo. É legal a cobrança de tarifa de esgoto na hipótese em que a concessionária realize apenas uma e não todas das quatro etapas em que se desdobra o serviço de esgotamento sanitário, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final de dejetos. Deste entendimento, não distou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Administrativo, concessão de serviços públicos, tarifa. A concessão para explorar serviços públicos de esgoto e tratamento dos resíduos é de natureza complexa. 2. É legal a existência do pagamento da tarifa quando o serviço de esgoto é oferecido, iniciando-se a coleta das substâncias com a ligação do sistema às residências dos usuários. 3. O tratamento do material coletado é uma fase complementar. 4. A finalidade da cobrança da tarifa é manter o equilíbrio financeiro do contrato, possibilitando a prestação contínua do serviço público. A lei não exige que a tarifa só seja cobrada quando todo o mecanismo do tratamento de esgoto esteja concluído. O início da coleta dos resíduos caracteriza a prestação de serviço remunerado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento, ao analisar o tema sobre a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que a legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto, mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas. Tampouco proíbe a cobrança das tarifas pela prestação de um só ou de alguma dessas atividades. Em se tratando de posicionamento firmado pelo STJ em julgamento de recurso representativo da controvérsia, há de se adotá-lo para os demais casos que tratam da mesma matéria. Posto isso, verifica-se a legalidade pela cobrança de tarifa de esgoto, mesmo que não tenha sido efetivada todas as etapas do serviço de esgotamento sanitário, vez que apenas uma etapa do serviço já representa dispêndio e deve o prestador de serviço ser ressarcido. Ainda nos dispostos da Resolução 40 de 2013 da ARSAI Minas Gerais, deve-se mencionar o artigo 80, que aclara que não serão admitidas isenções totais de pagamento de faturas. Com efeito, diante da inteligência do artigo supracitado, mesmo se a Copasa cogitasse a possibilidade de não cobrar pelo serviço que presta, estaria em afronta ao dispositivo na resolução da ARSAI Minas Gerais, o que poderia causar sofrimento em sanções civis acerca deste ato, qual seja a não cobrança de tarifa. Por sim, há de se ressaltar que a Copasa apenas cobra a tarifa EDT de usuários que efetivamente têm esgotos tratados, não cobrando em hipótese alguma por algum serviço que não presta. Diante dos fatos elencados, torna-se inconteste que apresenta-se como ilegal e inconstitucional a Lei Municipal nº 890, de 9 de março de 2020, do município de Limeira do Oeste, por proibir a cobrança de tarifa de esgoto caso não haja 100% do esgoto coletado e tratado. Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Helenice Barros, gerente regional de Frutal.
Falou que tinha que ler. Eu perguntei antes. Perguntei para o Mauro, ele falou que tem que ler. Então, eu perguntei.
E o senhor Clayton Tomás de Queiroz, presidente da Câmara Municipal. É com satisfação que encaminhamos a Vossa Senhoria o relatório anual de ações de assistência técnica e extensão rural, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater e os resultados alcançados no ano de 2019 neste município, bem como o Plano Municipal de Assistência Técnica e Extensão Rural. Reconhecemos o destacado papel desta Câmara Municipal em captar as demandas e necessidades da população, identificar oportunidades de intervenção e formular políticas públicas coerentes com a realidade municipal e convergentes, com o desafio de promover o desenvolvimento sustentável, de modo especial, a dinamização do setor rural. Nesse sentido, ressaltamos que os resultados alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do Poder Público Municipal, Executivo e Legislativo, que não mediu esforços para propiciar as condições necessárias para que a equipe local da Emater pudesse desenvolver as ações de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários. Nesta oportunidade, solicitamos que Vossa Senhoria o agendamento de uma reunião desta Câmara Municipal para que possamos apresentar de forma interativa aos ilustres vereadores e demais lideranças municipais o nosso relatório anual de ações de assistência técnica e extensão rural. Colocamos-nos à disposição cordialmente César Correia Santos, equipe local da Emater.
Falou que tem que ler.
Ofício 415. Excelentíssimo senhor, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Promotoria Eleitoral, com atuação perante a 142 Zona Eleitoral da Comarca de Iturama, nos autos de procedimento preparatório eleitoral, MG 03442000127171, encaminha a Vossa Excelência a inclusa Recomendação Eleitoral número 1 de 2020 para Ciência e Acompanhamento. Silvana de Oliveira, promotora eleitoral. Recomendação, Promotoria Eleitoral 1 de 2020. A doutora Silvana de Oliveira, promotora eleitoral de Iturama, Estado de Minas Gerais, no exercício de suas atribuições e na forma do artigo 6º, parágrafo 20 da Lei Complementar 75 de 93. Considerando que o artigo 73 da Lei 9.504 de 97 veda o uso promocional de propagandas sociais em favor de candidatos, partidos e coligações, alcançando também os programas criados em anos anteriores e principalmente a distribuição de bens, valores e benefícios que se justificam pelo ambiente de calamidade provocada pela pandemia da Covid-19, quando parcela da população tem necessidade premente do apoio material e ou financeiro do poder público, considerando que o uso promocional pode restar configurado, dentre outras, pela menção durante a divulgação ou distribuição do nome do agente público, notadamente se pré-candidato, que idealizou e implementou o benefício, ou pela presença física do pré-candidato no momento da distribuição, ou pelo emprego de recursos financeiros particulares na aquisição dos itens distribuídos, circunstância levada ao conhecimento dos beneficiados. Considerando que o Ministério Público, na defesa do regime democrático, e na lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem os atos viciosos das eleições, como os aqui indicados, e se produzam resultados eleitorais legítimos. Considerando que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa antecipar-se ao cometimento do ilícito e a evitar a imposição de sanções muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura. Recomenda-se ao senhor prefeito municipal e aos senhores secretários municipais. 1. Que, havendo necessidade de socorrer a população em situações de calamidade e emergência, o façam com prévia fixação de critérios objetivos, quantidade de pessoas a serem beneficiadas, renda familiar de preferência para concessão do benefício, condições pessoais ou familiares para a concessão, dentre outros. E estrita observância da impessoalidade, neste caso evitando a promotoria eleitoral informação quanto ao fato ensejador da calamidade ou emergência, aos bens, valores ou benefícios que se pretende distribuir, o período da distribuição e as pessoas ou faixas sociais beneficiárias. 2. Que não permitam na criação, no incremento da divulgação e na execução de programas de distribuição gratuita de bens, valores e benefícios, especialmente os que relacionados à situação de calamidade provocada pela pandemia da Covid-19, a promoção de filiados, pré-candidatos e candidatos às eleições de 2020, valendo-se, por exemplo, da afirmação de que o programa social é sua iniciativa ou por ele financiado, ou resultado de sua sensibilidade ou preocupação com os mais necessitados, ou que sua continuidade depende do resultado da eleição, ou da presença no momento da distribuição do pré-candidato, ou da entrega junto com o benefício distribuído de impressos ou materiais que façam referência a pré-candidato ou partido. 3. Que orientem os servidores públicos incumbidos da execução dos programas sociais quanto à vedação de qualquer propaganda ou enaltecimento de candidato, pré-candidato ou partido. Lembra, por oportuno, que a inobservância das mencionadas vedações sujeita o infrator, agente público ou não, à pena pecuniária de 5 a 100 mil UFIRs, R$ 5.320,50, a R$ 106.410, e a cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado. Artigo 73, parágrafo 4º e 5º da Lei 9.504 de 97, além da inelegibilidade decorrente do abuso de poder ou da conduta vedada. Artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90. Iturama, 5 de maio de 2020, Silvana de Oliveira, promotora eleitoral. Ofício número 9. Excelentíssimo senhor Clayton Tomás de Queiroz. Considerando a necessidade de desempenhar por excelência as nossas ações consementes à educação municipal, considerando a suspensão das aulas da rede municipal de ensino no dia 18 de março do corrente ano, em virtude da pandemia de coronavírus, considerando a orientação por parte do Ministério da Educação, MEC, Confederação Nacional dos Municípios e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, acerca da destinação dos gêneros alimentícios oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, considerando solicitação realizada por Vossas Excelências ao senhor prefeito e a esta secretaria, vimos por meio deste informar que a Secretaria Municipal de Educação procedeu ao levantamento dos alimentos existentes nos estoques das escolas municipais, bem como a destinação dos mesmos à Secretaria Municipal de Promoção Social, a fim de que pudessem ser montados kits, cestas básicas, e, por conseguinte, a sua distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Cabe ressaltar que foi solicitado por esta secretaria, em consonância com o Conselho Municipal de Educação e Conselho de Alimentação Escolar, que os kits, cestas básicas, fossem distribuídos analisando os cadastros existentes na Secretaria Municipal de Promoção Social e CRAS, tendo como público primeiro as famílias carentes que possuem alunos matriculados na rede municipal de ensino. Segue anexo o termo de cessão de alimentos, devidamente assinado pelos conselhos, bem como quantidade de alimentos doados e fotos comprobatórias. Reiteramos votos de elevada estima e consideração, bem como colocamos-nos à disposição. Respeitosamente, Clodoaldo Gaspar de Oliveira, secretário municipal de Educação.
Solicito à primeira secretária que verifique há escritos para a tribuna livre.
Não, senhor presidente.
Não havendo expediente apresentado pelos senhores vereadores e nem escrito à tribuna livre, declaro aberta a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura do veto em pauta, bem como o parecer da comissão especial, ainda de demais projetos em pauta, a emenda e pareceres das comissões referente ao mesmo.
Veto total à proposição de lei 3 de 2020. Assunto: altera o caput e acrescenta parágrafo único ao artigo 83 e altera o caput e parágrafo único do artigo 86 da Lei Orgânica Municipal número 313, aumentando o prazo da licença maternidade para servidoras públicas municipais de 120 para 180 dias e da outras providências. Parecer da comissão especial. Os membros da comissão especial, por unanimidade, após apreciação e estudo do veto total à proposição de lei 3 de 2020, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela rejeição do veto. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente, Sérgio Alves Garcia, vice-presidente, e Paulo César Cortes, relator. Projeto de Decreto Legislativo 1 de 2020. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, relativas ao exercício financeiro de 2018, Prefeito Pedro Socorro do Nascimento e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de Decreto Legislativo 1 de 2020, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente, Leandro de Souza Carvalho, vice-presidente, e Paulo César Cortes, relator.
Parecer da comissão? Tem, né, Ronaldo?
Tribunal de contas, né? Pode ler.
Só a conclusão.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao processo TC 107-2051 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativo às contas e ao balanço geral do exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste. Concluímos que, dentro do amplo poder e inalienável dever de fiscalização que nos é legado pela Lei Orgânica do Município de Limeira do Oeste, após minucioso exame e embasados pelo conteúdo do relatório e decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, somos pela aprovação das contas do Poder Executivo Municipal de Limeira do Oeste referente ao exercício de 2018. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Orivaldo Arantes de Souza, vice-presidente. E Thalita Helena Ferrari, relatora. Projeto de Lei Complementar número 3, de 16 de abril. Projeto de Lei Complementar número 3, de 16 de abril de 2020. Concede reajuste de vencimentos aos servidores profissionais do Magistério Municipal para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica nos termos em que preceitua a Lei Federal número 11.738 de 2008. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do Projeto de Lei Complementar número 3 de 2020, de autoria do Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com emenda modificativa 1 de 2020. William Oliveira Bosa, presidente, Leandro de Souza Carvalho, vice-presidente, Paulo César Cortes, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do Projeto de Lei Complementar 3 de 2020, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto com emenda modificativa 1 de 2020. Emenda modificativa ao Projeto de Lei Complementar número 3, de 16 de abril de 2020. Ementa. Concede reajuste de vencimentos aos servidores profissionais do Magistério Municipal para o fim específico de adequação ao piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica nos termos em que preceitua a Lei Federal 11.738, de 2008. Autores, Ailton de Moraes Cavalcante e William Oliveira Bosa. Artigo 1º. Modifica-se o artigo 4º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao mês de janeiro de 2020 e revogadas as disposições em contrário. Projeto de Lei Complementar número 9, de 19 de dezembro de 2019. Retifica a redação dos itens 3.06 e 3.07 no artigo 1º da Lei Complementar número 60, de 2018. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do Projeto de Lei Complementar 9 de 2019, de autoria do Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, Presidente, Leandro de Souza Carvalho, Vice-Presidente, Paulo César Cortes, Relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do Projeto de Lei Complementar 9 de 2019, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, Presidente, Orivaldo Arantes de Souza, Vice-Presidente, Thalita Helena Ferrari, Relatora. Projeto de Lei número 10, de 16 de abril de 2020. Autoriza o município de Limeira do Oeste a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2020. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do Projeto de Lei número 10 de 2020, de autoria do Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, Presidente, Leandro de Souza Carvalho, Vice-Presidente, e Paulo César Cortes, Relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do Projeto de Lei número 10 de 2020, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, Presidente, Orivaldo Arantes de Souza, Vice-Presidente, e Thalita Helena Ferrari, Relatora. Projeto de Lei número 12, de 4 de maio de 2020. Autoriza o chefe do Poder Executivo a antecipar parcela de pagamento aos transportadores da educação básica como medida excepcional para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da empresa para a futura compensação em face da declaração de calamidade pública e a suspensão das aulas durante a pandemia do coronavírus. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do Projeto de Lei 12 de 2020, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, Presidente, Leandro de Souza Carvalho, Vice-Presidente, e Paulo César Cortes, Relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do Projeto de Lei 12 de 2020, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, Presidente, Orivaldo Arantes de Souza, Vice-Presidente, e Thalita Helena Ferrari, Relatora.
Neste momento, deixo a palavra aberta aos vereadores para discutir propostas em pautas. Concedo a palavra ao vereador Ailton Moraes por 5 minutos.
Caro presidente, bom dia. Em seu nome, eu cumprimento os demais colegas vereadores, as pessoas das redes sociais, os ouvintes da Rádio Viva Voz FM, o Clodoaldo, também secretário de Educação, que faz presente. Obrigado pela presença. Saulin, eu acho que até retirou o Saulin. O Saulin é vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais. Obrigado pela presença aí, viu, Saulin? Falar aí sobre a emenda que eu fiz no projeto número 12. Esse projeto eu fiz aí juntamente com meu amigo William Bosa. Já estava esquecendo o William aqui. O projeto número 12, a gente fez essa emenda. Esse projeto, até parabenizo o prefeito, porque é para a Câmara Municipal aprovar o piso salarial dos professores de 12% no salário. Sendo que já adiantou aí 4%, vai ser abatido esse que adiantou, mas aqui na lei estava dizendo que iria ser pago o piso salarial a partir da data da aprovação da lei ou da publicação do prefeito. E aí a gente fez a emenda, juntamente com o William Bosa, para que seja pago retroativo, uma vez que somos sabedores que o salário ele é corrigido a partir de janeiro de cada ano. E os professores, aí o Iradel tem manifestado, usou a tribuna aqui, por último, manifestando esse direito desses 12% no salário, e os demais professores também, é de extrema valia, porque o professor é a classe, uma das mais sofridas que temos aí. Que além de professor, ele tem que ser conselheiro, pai, e tem que tolerar bastantes problemas na sala de aula de alguns alunos. Então, espero que os demais colegas vereadores aprovem o projeto e também a emenda que eu fiz junto com o Bosa. Peço isso para eles. E outras matérias que eu tenho é sobre o ofício que eu fiz para o prefeito tomar providência de urgência lá na rua Panamá, é a última rua abaixo do asilo ali, que tem ali dois buracos que estão impedindo passagem até mesmo de carro. Tome providência, prefeito, já vi postagem na rede social e as pessoas me procuraram, tentei falar com o secretário, mas não consegui, falei pessoalmente, mas até então não foi resolvido o problema deste buraco, dessas famílias lá do bairro João Amaro, na rua Paraná, o buraco está na rua. Então, que tome estas providências de tampar esse buraco. Também fiz um ofício juntamente com o colega vereador Paulo Cortez e Sérgio Garcia, pedindo para que a assistência social informe a esta casa os nomes de pessoas que estão recebendo cestas básicas, porque é constante as pessoas que nos procuram dizendo que estão desempregadas e não está conseguindo acessar, no mínimo, a cesta básica e recurso tem para doar. Parabenizo também a Secretaria de Educação, que também forneceu os alimentos que lá estavam para as famílias carentes, pais de alunos. Isso foi em parceria com a assistência social, que forneça esses dados para a gente aqui. E falar em alimentos também, que a prefeitura venha comprar também, tem um ofício que eu fiz, alimentos dos agricultores familiares que já produziram, programou a produção, está com a sua produção lá perdendo e já ganhou a licitação para vender para as escolas, uma vez que não está tendo aula, mas que compre esses alimentos, as verduras, façam kits e distribua, né, César? César Matheus também está aqui. Distribua para as famílias de pais de alunos, famílias carentes também, para que esses produtores, agricultores familiares, não percam todo o seu trabalho e investimento, uma vez que fizeram dívida para produzir e ganharam a licitação, estão lá sem poder vender. Esse é um dos pedidos que eu faço para o prefeito, está documentado que o prefeito atenda esse pedido. Fiz um pedido também para que adiante uma quinzena para os donos de ônibus e peruas e também coloque eles para entregar os materiais para os alunos que estão estudando à distância, muitos não têm nem internet. Esse pedido foi aceito, o projeto já está aqui para ser votado, peço que os colegas vereadores votem, parece que não está tendo oposição nenhuma, e, se Deus quiser, vamos votar este ofício aí. Fiz um pedido também para que o prefeito providencie de urgência respiradores para colocar ali na clínica do nosso município, e deixe ali, pelo menos ali, uma meia dúzia, eu pedi 10, mas que se o prefeito conseguir, o mínimo que conseguir, será viável, porque esse problema só está alastrando a cada dia, que é o coronavírus, que o prefeito providencia respiradores. Eu vi uma matéria no estado de São Paulo que o prefeito conseguiu comprar 20 respiradores por 100 mil reais. Conseguiu um valor de 5 mil reais por respiradores. Não sei se o município vai conseguir nesse valor, mas o que conseguir, precisamos providenciar de emergência, que o problema só está aumentando. Então peço que o prefeito atenda os meus pedidos. Obrigado, senhores vereadores, e pode seguir a reunião, senhor presidente.
Em conformidade do artigo 253, inciso 4, vamos fazer a votação do veto total à proposição da lei número 3 de 2020. Para isso, designo para as fiscais, estruturadores e vereadores William Bosa e Tio.
Considerações finais.
Solicito à primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores e vou entregar a cada um uma cédula para a votação.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Clayton Tomás de Queiroz. Éder Aguiar Teixeira. Leandro de Souza Carvalho. Orivaldo Arantes de Souza. Paulo César Cortes. Sérgio Alves Garcia. Thalita Helena Ferrari. William Oliveira Bosa.
Encerrada a votação, solicito aos escrutinadores que façam a contagem dos votos e anuncie o resultado.
Senhor presidente, são 9 votos não contra o veto.
Declaro que o veto total à proposição da lei número 3 de 2020 foi aprovado e rejeitado. Foi rejeitado. Por unanimidade. Peço que os fiscais e estruturadores permaneçam onde estão para conformidade com o artigo 232 do inciso 5 do Regimento Interno. Passarmos à votação do projeto e o decreto legislativo número 1 de 16 de março de 2020, que se dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, do Estado de Minas Gerais, relativas ao exercício financeiro de 2018. Prefeito Pedro Socorro do Nascimento e de outras providências. Solicito à primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores e vou entregar cada um 2 cédulas, cada referente a um projeto, todos rubricados por mim e pela primeira secretária. A vereadora Thalita faça a chamada ao presidente e entrega as cédulas.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Tá falando 2.
Clayton Tomás de Queiroz. Éder Aguiar Teixeira. Leandro de Souza Carvalho. Deixa eu entregar. Orivaldo Arantes de Souza. Paulo César Cortes. Sérgio Alves Garcia. Thalita Helena Ferrari. William Oliveira Bosa.
Encerrada a votação, solicito aos escrutinadores que façam a contagem dos votos e anuncie o resultado.
Eu vou ter que ir no banheiro, eu não posso ficar aqui. Vou parar aqui, ó. Depois eu vou ter mais. Esse aqui vai sair até lá no fim. Eu vou. Nossa, caiu mesmo a roupa. De doido.
Senhor presidente, são 9 votos pela aprovação das contas.
Declaro que o projeto e o decreto legislativo número 1, aprovado por unanimidade. Coloco em votação a emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 3 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação da emenda permaneçam como estão e os que forem contra que se levante. Declaro aprovada a emenda por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei complementar número 3 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação e os pareceres permaneçam como estão. E os que forem contra, que se levante. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade, com a emenda modificativa.
Está suando o óculos, não está dando para ver nada, está embaçando tudo.
Coloco em votação o projeto de lei complementar número 3 de 2020. Os vereadores que foram pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Com a emenda modificativa. Coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei complementar número 9 de 2019. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei complementar número 9 de 2019. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão e os que forem contra que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinária do Executivo, número 10 de 2020. Os vereadores que foram pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão, e os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação os pareceres, em votação o projeto de lei número 10 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneça como estão, e os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinária do Executivo número 12 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão, e os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei número 12 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão, e os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Informo que o projeto de lei complementar número 8, de 13 de setembro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que se dispõe sobre a criação de cargos públicos comissionados de outras providências. Teve o pedido vista pelo vereador Ailton Moraes. O projeto de lei número 9, de 14 de abril de 2020, de autoria do Poder Executivo, que se dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e outras providências, segue para as comissões de finanças e orçamento, para análise e pareceres. E, por fim, o projeto de lei complementar de número 4, de 29 de abril de 2020, de autoria do Poder Executivo, que se trata de diferenciado em favorecido a microempresas e pequenos portes, que se trata da Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e da outras providências. Segue para as comissões de legislação, justiça e redação final, para análise e pareceres. Neste momento, eu encerro a ordem do dia e deixo a palavra aberta para os vereadores que desejam se manifestar. Com a palavra, vereador William Bosa, por 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, eu cumprimento os amigos vereadores e todos que aqui se fazem presente. Quero ser breve aqui, só parabenizar aí, em nome do Clodoaldo, secretário de Educação, e junto com a administração, tem encaminhado para essa Casa de Leis o projeto do reajuste do piso salarial dos professores, que foi em janeiro no valor de 12,49%, e que naquela época não teve a condição de dar todo esse valor, demos 5%. Mas agora encaminhando novamente com o trabalho aí da administração junto com a secretaria, o reajuste mais 7,49%, chegando aí ao piso salarial, que é dos professores, de 12,49%. Então, parabéns aí à administração, secretário, os professores são merecedores dessa nova benfeitoria aí. Muito obrigado, bom dia a todos.
Com a palavra, vereador Leandro, por 5 minutos.
Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus a oportunidade. Em nome do presidente Japão, cumprimento os demais vereadores, como também cumprimento todos os ouvintes da rádio, aqueles também que assistem pelo Facebook e os presentes, em especial o secretário de Educação, Clodoaldo, o César, representando a Emater, e o Saulin, representando o Sindicato dos Trabalhadores, dos Produtores Rurais. Também cumprimento os funcionários da Casa. Eu quero falar sobre alguns projetos importantes que foram debatidos e votados hoje, nessa reunião ordinária. Um deles, quero agradecer aos demais vereadores pela unanimidade de derrubarmos o veto, ou seja, o projeto de minha iniciativa, juntamente com a vereadora Thalita e o vereador Tio, sobre a licença maternidade estendendo a 180 dias, que são 6 meses, agora, após derrubado o veto, podemos já desfrutar desse benefício para as crianças, né, e também para as funcionárias. Ressalto a importância desse projeto, pois é um estudo científico que acompanha a Organização Mundial de Saúde, onde declara que a amamentação com qualidade deve ser, no mínimo, 6 meses. A qualidade em saúde, tanto para o bebê, quanto para a saúde da mãe. Então, eu quero agradecer aos demais vereadores por acompanhar o raciocínio e a ideia do projeto, pois só temos a ganhar com a aprovação desse projeto. Outro projeto importante que foi votado hoje e foi aprovado foi o projeto que autoriza a abertura de crédito adicional relacionado a emendas impositivas que eu e o vereador Paulo César destinou para a APAE. Eu estou constantemente acompanhando as ações da instituição, onde tem um trabalho totalmente humanizado para as crianças, jovens e adultos e famílias dos deficientes. Então, acompanhando essa instituição, percebemos a grande necessidade, a crise financeira que ela se passa, com funcionários sem receber já até mais de 5 folhas de pagamento. Então, considerando essa necessidade, tive a sensibilidade de estar destinando à PAI de Limeira do Oeste um valor de R$ 8.566,23, que é o mesmo valor também do vereador Paulo César Cortez, totalizando essa autorização de abertura de crédito, em específico para atender a necessidade da PAI, um valor de R$ 17.132,46. Então, assim, esse recurso ele poderá ser destinado ao pagamento das folhas dos funcionários, o qual a gente sabe a importância de termos como consequência do trabalho ainda humanizado que eles fazem o recebimento do seu salário. Então, é uma necessidade o qual as minhas emendas impositivas foram destinadas a esses valores. E também agradeço à Prefeitura por atender e entender essa necessidade da nossa instituição, da APAI, o qual vai estar ajudando os funcionários. O outro projeto também importante que foi votado hoje foi o do reajuste salarial para os professores. Sabemos que isso já está definido em lei, né, esse reajuste, e que a Prefeitura, no início, não conseguiu dar o que já preconizava, né, 12,84, deu um reajuste menor no início do ano, e agora ele retoma, né, regularizando o reajuste já prescrito na lei. Além de ser também uma orientação do Tribunal de Contas, né, o cumprimento desse reajuste salarial. E além também de sabermos o merecimento, porque a educação, através dos professores, é a base de todas as formações, né, como também é a base de grandes mudanças que precisamos. Portanto, é mais do que merecedor nós atuarmos aprovando esse reajuste salarial. Tá? Então, isso é um mérito de vocês e parabenizo todas as classes dos professores. Não que as demais não precisam, mas seguindo a lei, e até pedimos ao prefeito análise também para os funcionários da saúde, né? Um plano de carreira, algo que possa atender os anseios e as necessidades, os merecimentos desses profissionais, principalmente nesse momento de pandemia, os quais estão ali frente na luta contra esse momento. Também aprovamos as contas do prefeito, né? E por unanimidade, analisamos e acreditamos estar coerente com as ações e qual parabenizamos o Poder Executivo. Outro projeto que foi votado foi um projeto de antecipação de parcelas dos pagamentos dos transportadores de aluno. É um projeto que vem amenizar, né, as necessidades, as dificuldades desse segmento no município, consequência do Covid-19, porém, ainda precisamos estudar, reunirmos e buscarmos soluções para continuar auxiliando esse segmento, o qual, se estender esse momento de pandemia e de isolamento, será muito prejudicado. Então, convido nós, vereadores, e o Poder Executivo a continuar buscando ações e planejamentos para essas classes que estarão sofrendo consequências se caso estender esses momentos de isolamento. Um projeto também de suma importância que estamos em estudo ainda é um projeto de cessão de um trator para o Sindicato dos Produtores Rurais. Acredito ser de extrema necessidade esse projeto, pois vem atender as demandas e as necessidades dos filiados, pequenos produtores filiados ao sindicato. É um projeto que, ao meu ver, já teria, sim, que está já em pauta, né? Porém, por medida de precaução, né, o pessoal que estão aqui representando sabe, estará tendo um estudo da legalidade devido ser um período eleitoral, né? Mas acreditamos, brevemente, já ter essa resposta, e se favorável à Constituição, será aprovado para atender a necessidade dos pequenos produtores do nosso município. Tá? Então, no momento, essas são as minhas palavras. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Éder, por 5 minutos.
Bom dia, presidente. Em seu nome, quero aqui cumprimentar todos os membros dessa casa, demais funcionários. Quero destacar, nesta manhã, a presença do nosso secretário de Educação, o qual realiza um trabalho em excelência e podemos dizer com toda certeza que o município de Limeira do Oeste está muito bem representado por ter um profissional dessa magnitude à frente de uma das pastas mais importantes do nosso município. E hoje, de forma especial, nós destacamos a aprovação do projeto onde concede o reajuste aos nossos professores da educação básica. Né? O município e o Clodoaldo, junto aqui com os vereadores, dialogou durante todos esses meses e buscando todos os impactos, também para atender a lei, para que fizesse com que esse projeto acontecesse. O outro projeto que nós podemos destacar, de uma forma especial, que é um consenso desta casa, que é o aumento, a prorrogação, né, da licença maternidade a 6 meses. A vida ela é soberana e nós temos que ter sempre esse pensamento às nossas gestantes, porque a amamentação ela tem um significado muito importante durante esse ciclo. Outro projeto que nós destacamos também é aqui a presença dos vereadores Paulo e do Leandro, que é a destinação de recursos à APAI das emendas impositivas. O projeto que o município pensou, com a participação desta casa, indicação também dos vereadores, em nome do nosso presidente, que não mediu esforços com os demais, que era a elaboração de um plano onde a gente poderia estar atendendo os transportadores da educação básica. E esta casa, como sempre, vem se destacando, pensou em harmonia com a Secretaria, né, de Educação, que é onde chegou o consenso desse projeto, onde foi discutido e planejado, pensando tudo nessa pandemia, mas pensando principalmente nos nossos munícipes. Aí chegou a conclusão legal, objetiva, mas, acima de tudo, pensando no próximo, essa antecipação da quinzena. E outra questão que nós gostaríamos de destacar aqui, também proposta por essa casa, que foi feito em momentos oportunos, as emendas impositivas, onde a Câmara destinou mais de R$100 mil para a Secretaria Municipal de Saúde. E aqui hoje a gente tem a felicidade de colocar isso para a nossa comunidade, que a Câmara, os vereadores, destinou esse valor e já se encontra na Secretaria de Saúde os monitores, o cardioversor, a bomba de infusão e o foco hospitalar. Esses equipamentos atenderão tanto a sala de emergência que está sendo montada, que hoje nós falamos com convicção que a sala está 100% pronta e preparada para atender a nossa população, e nossa UTI móvel, né, que vai contar com equipamentos agora mais modernos, eles são todos digitais, e em nome aí da gestão, a gente agradece a Câmara, mais uma vez, por destinar esse recurso para a Secretaria Municipal de Saúde. Destacamos também a gestão do senhor Pedro Socorro, que suas contas do exercício de 2018, ela foi observada, foi aplicada e é feita com eficiência, observando a lei orgânica do município E tanto os órgãos de fiscalização, como nós temos o Tribunal de Contas e os demais órgãos, o exercício 2018 chegou a essa casa para aprovação, e hoje nós temos a felicidade, a honra de aprovar as contas referidas desse ano. E, no mais, quero agradecer e me colocar à disposição de toda a nossa comunidade. Queria aqui destacar também o projeto que encontra esta casa, da cessão de uso do equipamento do trator ao sindicato rural, a qual o município, durante essa gestão, fez grandes parcerias, e é nesse objetivo que a gestão quer manter os laços, porque o sindicato representa uma determinada comunidade, e o agronegócio e o incentivo é um dos mecanismos que a gente não pode deixar de lado. E, pensando nisso, a prefeitura buscou essa parceria e agora aguarde aqui na Câmara os trâmites legais perante aí, por ser um período eleitoral, que realmente possa ser feito. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.
Com a palavra, vereador Ailton Moraes, por 5 minutos.
Senhor presidente, eu primeiramente quero homenagear e parabenizar todas as mulheres limeirenses e as mulheres que assistem esse vídeo pelo seu dia, que será amanhã. Em nome das funcionárias, da minha esposa Eliane Biasi e das funcionárias desta casa, parabéns a todas as mulheres, da vereadora Thalita também, parabéns a todas vocês, mulheres, porque vocês são guerreiras de verdade. Vocês lutam, cuidam da casa, educam os filhos e ainda cuidam do esposo. Parabéns a todas vocês que, neste Dia das Mães, parabéns a todas as mães, porque neste domingo é o Dia das Mães. Parabéns a todas as mães guerreiras que estão me assistindo, corrigindo aí. E, presidente, quero destacar também sobre um ofício que eu recebi da Copasa, vem em meu nome aqui, e esta luta contra a Copasa, sabemos que não é fácil, é uma luta muito difícil e é demorada também. Vamos pedir a paciência dos nossos munícipes, por talvez muitos pensam, mas ainda não resolveu. Como a Copasa é um gigante, nós vamos lutar, mas não vamos desistir para derrubar esses descasos que acontecem em nosso município. O ofício veio direcionado a mim e vem dizendo a respeito de uma lei que nós aprovamos aqui na Câmara por unanimidade. Vem dizendo que essa lei, ela é incondicional. Eu quero chamar a atenção da presidente da Copasa. Eu sei que esse vídeo vai chegar até ela, a presidente da Copasa do Triângulo Mineiro, a gerente da Copasa, a senhora Helenice Lobarque Barros. Helenice ficou bastante equivocada na hora de escrever esse ofício. Cadê a pessoa que está filmando aqui para focar? Ela equivocou ou está mal assessorada? Porque ela vem dizendo aqui, por final, que esta lei que nós aprovamos para proibindo a cobrança de tarifa de esgoto em Limeira do Oeste é inconstitucional. Helenice, preste atenção nesse áudio. Ninguém aprovou lei proibindo cobrança de taxa de esgoto aqui nessa casa. Está mal assessorada ou não leu a lei? Nós somente aprovamos uma lei para diminuir essa taxa abusiva, que hoje cobra 97,5%, como se estivesse tratando toda a água que a gente consome. E existe um regulamento da ARSAI que fala que onde o esgoto não é 100%, só pode cobrar 31,25%. Eu provoquei a ARSAI para vir fazer um laudo, e aqui no laudo da ARSAI está dizendo que o tratamento de esgoto de Limeira do Oeste não é eficaz. Se não é eficaz, não é 100%. Não tem queimador de odor e ainda está sendo jogado no córrego sem tratar. Então, a gerente equivocou quando disse que estamos proibindo que cobre tarifa. Não estamos proibindo, senhora gerente. Estamos aqui simplesmente regulando o contrato. Que ainda no contrato diz que a Copasa só pode cobrar os 97,5% se ela pagasse imposto, e ela disse que não vai pagar imposto, tem um contrato isentando ela de pagar imposto, mas cobra o máximo de esgoto, que a Arsai também regula para 31,7%, 31,25% de taxa de esgoto, onde o esgoto não é 100%, é o caso de Limeira do Oeste. A senhora Helenice equivocou e eu já mandei mensagem para os vereadores, todos aqui desta casa e até para o prefeito. Vamos pedir um mandado de segurança via judicial. Vamos entrar na justiça, fazer uma ação em conjunto, os 9 vereadores, para que a justiça obriga a Copasa a cumprir a lei municipal. Ela disse aqui também na mensagem que o município não é competente para criar lei municipal. Não estamos criando lei municipal. Foi criado... Não estamos criando lei para regular o que já é da Copasa. Estamos criando lei para que ela cumpra o que está no contrato, que não está cumprindo. Estamos só criando subsídio para que cumpra o que está no contrato, que ela nunca cumpriu o contrato de Limeira do Oeste. Vamos entrar com mandado de segurança na justiça. Eu acredito que até nesse momento de coronavírus aí, como é urgência, ainda mais da necessidade das pessoas, a justiça não vai concordar que a Copasa judie tanto da nossa população com esgoto de má qualidade, de péssima qualidade. Senhora Lenice, a senhora equivocou na hora que fez a resposta para mim, e vamos ver se a justiça vai dar o direito de vocês, Copasa, explorar tanto a nossa população sem fornecer um trabalho, um serviço de qualidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sérgio, por 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores, funcionários e assessores dessa casa. Quero cumprimentar aí o vice-presidente do Sindicato Rural dos Produtores Rurais de Limeira do Oeste, o Saulinho, cumprimentar o secretário de Educação, Clodoaldo, cumprimentar também o nosso técnico da Emater de Limeira do Oeste, o Cezinha, demais senhores e senhoras presentes. Quero só dizer a todos e a todas que contribuí para que todos os projetos que passou pela casa hoje fossem aprovados. E me entristeceu bastante, de última hora, a gente não conseguir aprovar também esse projeto de concessão do trator com os implementos para o Sindicato Rural de Limeira do Oeste, onde que já presta grandes e relevantes trabalhos à população rural de Limeira do Oeste. Mas, mesmo assim, acredito que a assessoria da Câmara está buscando alternativa para que isso aconteça na próxima reunião e que esse trator, essa patrulha mecanizada, vai ser de grande serventia, não para o Sindicato dos Produtores Rurais, mas sim para os produtores rurais em si. Hoje o sindicato, após as implantações de usinas no nosso município, grandes produtores foram todos para a cana de açúcar e ficando com o sindicato praticamente os pequenos produtores rurais. E eles prestam grandes e relevantes trabalhos a todos os pequenos, médios e grandes produtores rurais do município de Limeira do Oeste. Então, está aí Cezinha, está aí Saulinho, acredito que na próxima reunião será aprovado e fiz uma emenda da minha autoria e tenho certeza que conto com a colaboração dos demais colegas vereadores para que seja aprovada, para que esse uso seja pelo menos de 10 anos, porque no projeto original está por tempo indeterminado, sendo que no próximo ano aí pode estar trocando o gestor da administração pública e podendo requerer esse maquinário de volta para o município. Então, eu fiz uma emenda para que, pelo menos por 10 anos, fique a cargo e responsabilidade do Sindicato dos Produtores Rurais de Limeira do Oeste. Meu muito obrigado, um bom dia, e quero parabenizar todas as mamães de Limeira do Oeste e do Brasil em si, né, do Estado de Minas Gerais e do Brasil, pelo Dia das Mamães, que está chegando aí no próximo domingo. Um abraço carinhoso a todos e a todas.
Com a palavra, vereador Paulo César Cortes, por 5 minutos.
Senhor presidente, em seu nome, eu quero cumprimentar os demais vereadores dessa Casa de Leis, os ouvintes da rádio, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, né, os funcionários dessa casa, nosso querido secretário Clodoaldo, né, vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Saulim, e ao César, representante da Emater. Quero dizer da minha felicidade hoje por estar participando dessa emenda impositiva que eu, mais o vereador Leandro, destinamos à APAE de Limeira do Oeste. Nós, mais do que ninguém, somos sabedores das dificuldades por qual passa aquela instituição. Então, fiquei feliz hoje com essa aprovação, que a partir dessa aprovação poderá ser usada essa verba para estar pagando aquele salário atrasado, aquelas pessoas, aqueles funcionários que tanto merecem. É uma felicidade muito grande. E também do reajuste que foi concedido aos professores. Fico muito feliz, que a gente sabe que a nossa raiz, a nossa educação, o nosso preparo para a vida vem dos professores. Então, assim, a gente está aqui hoje como representante do povo, da APAE, dos professores e de todos, de uma maneira geral, poder estar contribuindo para a melhoria do dia a dia deles, a gente fica muito feliz e sinto hoje mais realizado do que estava ontem. São essas minhas palavras, senhor presidente. Meu muito obrigado.
Quero aqui dar as boas-vindas aí, uma boa tarde a todos os ouvintes aí da Viva Voz, do Facebook. E eu quero relembrar aqui uma data passada aí, o 1º de maio, o Dia do Trabalhador. E em nome de toda a direção da saúde aí, eu quero dar solidariedade aos médicos, enfermeiros, motoristas de ambulâncias, que arriscam as suas vidas para prestar esse grande serviço à nossa população. Vai aí o meu abraço fraterno a todos que dedicam essa profissão, arriscando suas vidas diante de uma epidemia aí muito perigosa, Eu sei que não existe caso em nossa cidade, mas a qualquer momento pode que esteja, Então tem que ser muito cuidadoso no serviço prestado, E quero também aqui parabenizar a todos os vereadores que votaram aí esses grandes projetos de relevância aí, inclusive aí do nosso secretário de Educação, Clodoaldo, e mais pessoas que estão aí, os nossos servidores, o César Dematério, o Saulo aí, meu abraço, E saber que foi votado um projeto para os educadores aí, onde faltava parte do aumento dos seus salários, que é de 1º de janeiro. Então, eu agradeço aí os vereadores, o professor Codoaldo, que está aí diante de nós, muito dedicado à sua seu cargo que exerce. Meus parabéns aí, o Codoaldo. Dá um abraço lá aos todos os professores também, que devem estar ouvindo aí, que é de interesse deles esse de aumento, Então, também quero deixar aqui o meu abraço a todas as mães limeirenses, as mães brasileiras aí, de que vem aí a data do segundo domingo de maio, Dia das Mães. O meu abraço aí a todas as mães, que tenham um bom domingo aí, junto com seus familiares, que esse período de pandemia aí já está ficando junto todo dia, Meu abraço aí a todas as mães. E mais, meu muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado o presente reunião. Agradeço a presença de todos e convido e convoco aos senhores vereadores para a 8ª reunião ordinária, que será dia 21 de maio. De 2020, às 9 horas da manhã. A reunião está encerrada às 11 horas e 8 minutos. Um bom dia ou uma boa tarde a todos.